Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Montes Capões. Hoje é sábado, é 23 de março. Sérgio Poneto, presidente do STR de Vacaria e Montes Capões, vice-presidente da FETAR, também ocupa um lugar no Conselho Deliberativo do Sicredi. Como é que você está neste 23 de março? Ou seja, já estamos nos encaminhando para o final do ano. Começou até o outono. Como é que está? Tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem, Bonese. Boa tarde. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham todos os sábados. O nosso programa Vida Rural, através aqui da Rádio Fátima, também através das redes sociais. Um pouco frio, né?
Verdade.
Para quem saiu aí de um verão com 30, 30 e poucos graus, nós que andamos para aquelas regiões aí da Regional Sino-Serra com 40 graus alguns dias, né? Tendo quase que alguns piripaque alguns dias por causa do calor. Chegar agora, essa semana aí, na quinta, na sexta-feira, 5, 6 graus, 10 graus de manhã. Então, realmente é uma mudança da temperatura, assim, muito grande. Mas isso faz parte, né? Eu acho que quem mora aqui em Vacaria, quem mora aqui nos campos de cima da serra, não pode esperar uma outra coisa, a não ser mudanças de tempo, enfim, né? E isso também dá para comparar aí as nossas mudanças do nosso Brasil, né? Porque a gente deita à noite com umas notícias, acorda de manhã cedo com outro monte de notícias totalmente diferente, né, Bonese? Porque o que nós vimos também essa semana agora, meu Deus, né? O que será da gente? O que será da gente? Quem acompanha aí redes sociais, imprensa...
Exatamente.
Nós gravamos esse programa na quinta-feira de manhã, por volta das 11h30. E de repente aparece uma mensagem no computador aqui dos estúdios do Bonese: ex-presidente Michel Temer é preso.
É ainda da Operação Lava Jato.
Pois é, isso realmente
é
verídica a informação.
É quente.
É quente, né?
É quente. Então,
assim, ó, a cada momento que você liga um computador, liga um celular, ou liga a rádio, ou abre um jornal, tem notícias novas. Então, realmente, é uma situação, eu diria assim, tão estranha e de uma insegurança, de uma incerteza que ninguém imagina, né, Bonese? Para quem acompanhou também a nossa ida do presidente Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né? E quem acompanhou aí principalmente as redes sociais, o que realmente aparece de informação, aparece de pessoas falando, né? E principalmente na quarta noite no Jornal Nacional, a pesquisa do Ibope, se isso realmente mostra a veracidade
disso. Eu não acompanhei.
Né? Mostra que nos primeiros 3 meses de governo ele tem o maior índice de rejeição desde antes do Lula. Quem é que era mesmo o presidente da República? Era o
Itamar Franco? Não.
Fernando Henrique.
Isso, Henrique.
Ele tem a maior rejeição, inclusive, do Fernando Henrique, depois do Lula e depois da Dilma. Já nos primeiros janeiro, fevereiro e março, é de todos esses governos. Então, o que será do nosso trabalhador, e não só do nosso trabalhador, mas eu diria assim, do trabalhador, daquele agricultor, daquele produtor rural, seja ele pequeno, médio, grande, porque a gente viu essa semana a questão aí dos negócios, do agronegócio também com relação aos Estados Unidos, China, do soja, que a tendência é de cair o preço do soja, combustível aumentando em pouco mais de 15 dias, aumentou 3 vezes o combustível, né? Então são coisas que a gente se pergunta, tá, mas isso vai até quando, né? Em poucos dias caiu 15 pontos percentuais, né? Diz a pesquisa do Ibope aí com relação à questão da pontuação digamos assim, da rejeição do presidente. E aí, se você, se o pessoal pegar também, né, é, com relação quem tem empresas e tal, aí há uma insegurança, uma incerteza total no nosso país. E aí, se a gente vai falar com relação às mudanças, reformas que querem fazer, né, é, o governo vem apostando muito aí com relação à reforma da Previdência, uma outra reforma com relação à questão trabalhista. É, foi encaminhado agora no dia 20 a reforma dos militares, mas tem alguém dizendo que a reforma dos militares não é uma reforma, e sim ela vem para trazer mais diferença ainda entre a reforma dos militares com a reforma da Previdência, inclusive, né, das pessoas físicas, enfim, né, do setor privado. E aí a gente se pergunta, tá aí, como é que nós vamos ficar dentro de todo esse emaranhado de coisas? Nós, trabalhadores, especificamente. Né? Então, Bonese, assim, ó, fazer apenas esse comentário inicial aqui, para a gente se questionar, para a gente se perguntar. E aí entra com tudo isso que a gente ouve, com tudo isso que o pessoal comenta, falam, a questão dos sindicatos, né? Que o governo quer, não quer nem ouvir falar em sindicato.
O governo passado, a ideia dele já era acabar com o sindicalismo, os sindicatos, por causa da força popular, né?
Exato.
Aí então entrou este governo e continua nesta seara, assim, de quanto mais fraco, melhor.
Pois é, eu ouvi um comentário agora esses dias, uma pessoa dizendo o seguinte: nós vamos sentir saudade do Temer. Né? E aí volta aquela música lá no passado, que saudade do Sarney. Né? E será que nós já não estamos caminhando um pouco para isso? Quer dizer, isso é para... Né?
É uma reflexão.
É como um toque de flauta, quer dizer, como gozação também, né? Agora, caminha para isso. Eu acho assim, olha... e tem gente também dizendo, né, a gente que tem acompanhado alguma coisa, questão política e tal, é que esse governo não se mantém. Se continuar da forma que está, ele não se mantém os 4 anos.
Mas lembra que nós falávamos isso ainda antes das eleições? Né, que se não suprisse a necessidade, se não fizesse o que disse que faria, entre tantas coisas no aspecto de, por exemplo, gás a R$49 e outras medidas que pudesse beneficiar a população, exato, a própria população daria um jeito de remover de lá, assim como aconteceu em outras ocasiões.
Pois é.
Né, que se isso se avizinha, amém, que a vontade do povo seja soberana, existe uma Constituição que reserva esse direito, não é?
Sim. É, e na verdade é assim, né? Não se tem a questão assim hoje de um projeto, não se tem um plano de governo com relação a isso. Quer dizer, ninguém sabe hoje qual é o plano de governo que ele tem, o que, que se vai fazer. Quer dizer, é só no achômetro. Acho que vamos fazer isso, acho que vamos fazer aquilo. E uma coisa muito preocupante que se tem e que eu acho que preocupa todo mundo é de que o que ele fala é sempre uma questão de expectativa, porque a gente não sabe o que, que ele vai falar, porque só fala besteira, só fala bobagem. Né? Então, isso é o que é o mais preocupante. Esta semana, inclusive, a nossa direção da federação, da FETAR, o Nelson, que é o nosso presidente, o Gabriel, o Denilson e o nosso assessoria também, o Eloy, estão em Brasília, né? Estavam em Brasília, porque o programa está indo ao ar agora no sábado, visitaram os gabinetes dos deputados, estiveram num encontro lá e quem sabe a gente pode também no próximo programa fazer aqui uma gravação com o Nelson para tentar ver assim o que, que eles estão percebendo, o que, que eles perceberam lá em Brasília, né? Porque lá é que realmente as coisas estão funcionando, eles estiveram na Câmara dos Deputados, enfim, para ver um pouquinho, né, como é que se percebe a situação lá. Mas ela não é nada favorável para nós, ela não é nada favorável para quem realmente trabalha, né? Inclusive para os pobres, para o próprio brasileiro hoje, porque as declarações que foram feitas lá nos Estados Unidos, aquilo que foi dito e aquilo que foi prometido para os Estados Unidos deixa um ponto muito grande de interrogação, e tem gente dizendo o seguinte: o que será do Brasil no nosso futuros dias ou nos próximos anos aí com relação a isso.
E quando a gente fala, a gente está falando de forma bem genérica, que abrange toda a sociedade, né? Então, exato, não é só um produtor rural, ou trabalhador, ou assalariado. Não, todo mundo está no mesmo...
Está todo no mesmo nível. Quer dizer. E aqui também nós não estamos fazendo nenhuma crítica em função do partido A, ou B ou
não,
C.
Nada
disso. Nós estamos olhando apenas aquilo que nós estamos acompanhando com relação às informações que a gente tem e o pouco que a gente conhece com relação a... aquilo que no dia a dia do nosso trabalho, no dia a dia daquilo que a gente faz. Então, é olhando com isso que a gente tem feito esses nossos comentários.
Sérgio, para a gente encaminhar o encerramento deste bloco, algum recado agora rapidão aqui para a gente já...
Eu só gostaria, assim, bem rápido, de colocar aqui o seguinte. Eu acho que com relação às contribuições, nossa, né, muita gente perguntando, assalariado principalmente, eu devo contribuir ainda com o sindicato? Não, porque esse governo é aquilo que nós falamos agora.
A incerteza.
A incerteza, né? Deve sim contribuir para o sindicato. Tanto a contribuição confederativa, ela se mantém, ela é uma contribuição para manter o sindicato cada vez mais forte e também a contribuição sindical. Eu acho que é agora a hora da gente mostrar para o governo que a gente tem uma ferramenta de luta e que essa ferramenta de luta é o sindicato. E somente através do sindicato nós vamos fazer frente a todo esse desmonte que o governo tem. E uma coisa que eu sempre tenho dito, e principalmente o nosso presidente Nelson da FETAR tem dito, essas reformas que é chamado não é reforma, é deforma.
Deforma.
Porque quando tu vai fazer uma reforma, é para melhorar o que tu tem. É quando tu vai fazer uma reforma de uma casa, por exemplo. Tu vai fazer uma reforma para melhorar. O que o governo está fazendo é uma deforma, é para terminar o que tu tem. Então a gente precisa estar cada vez mais fortalecido, cada vez mais unido na categoria, que é o caso do sindicato. Então tem que contribuir sim, deve contribuir sim, tanto com a contribuição confederativa, quanto com a contribuição sindical também. É esse o momento de nós mostrarmos força e mostrarmos que estamos juntos para esse governo, que eu não chamo de governo, chamo ele de um bandido que está aí realmente para acabar com os trabalhadores e o movimento sindical, principalmente dos trabalhadores e assalariados rurais desse Brasil.
Vamos fazer o seguinte agora então, uma pausa aos comerciais e a gente volta para dar sequência ao programa Vida Rural aqui na Rádio Fátima, que você acompanha todos os sábados entre 1 e 1:30 da tarde. É um instante só e a gente já volta.